proteção de Deus, declaro aberta essa 31ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os nobres vereadores, em especial o vereador Neri, aí, que está assumindo a cadeira nessa casa, o vereador Renan também, que está presente nessa sessão, e saudar o público que nos prestigia e dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador Francisco Turcato para fazer a leitura bíblica.
Contra os magistrados e injustos. Ai daqueles que fazem a lei, as leis injustas, e das escribas que redigem as sentenças opressivas, para afastar os pobres dos tribunais, e negar direitos aos fracos de seu povo, para fazer das viúvas sua presa e seus órfãos, que fareis vós no dias de ajuste de contas e da tempestade que virá de longe, justo de quem procurareis auxílio e de onde deixareis vossas riquezas. Ao mesmo que vos curvares entre os cativos, tombareis entre os mortos. Apesar de tudo, sua cólera não será aplaudida, e sua mão está prestes a precipitar-se. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria de convidar o vereador João Martins aí, por força do artigo 27, parágrafo 3º do nosso regimento interno, para compor a mesa e realizar o serviço de secretariado. Aceito o encargo, vereador João?
Com certeza.
Peço a gentileza que o colega, então, o secretário João, faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Temos a mensagem número 517 de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 2133 de 2021, que altera a emenda, o caput do artigo 1º, o parágrafo 2º e o 2º-A, do artigo 3º da Lei Municipal 2175, de 27 de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos aos moradores do município para a construção de passeios públicos. O presente projeto de lei visa alterar a emenda do caput do artigo 1º e o inciso parágrafo 2º e 2º-A do artigo 3º da Lei Municipal 275, de 27 de julho de 2021, visando englobar e beneficiar também as empresas sediadas na área urbana do município, que assim requisitarem a benesse. Através do presente projeto de lei, propõe alteração, almejando contemplar não apenas os munícipes, como inicialmente havia sido proposto, mas também as empresas que estiverem instaladas na área urbana do município de Pejuçá. Por fim, há de se destacar que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica deverão apresentar matrícula atualizada do imóvel onde será executada a obra, que não poderá ter débitos junto ao município para auferir do benefício. Em expositis, e considerando o interesse público, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando desde já nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 24 de setembro de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Em anexo, projeto de lei, então, propriamente dito, 233 de 2021, qual os colegas aí têm cópia do mesmo. Uma mensagem 518 sobre o projeto de lei 234, que autoriza o Poder Executivo a promover anualmente um programa de estímulo à arrecadação de impostos, taxas, emolumentos e contribuição de melhoria incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo a promover programa de estímulo à arrecadação de impostos, taxas, emolumentos e contribuições de melhoria incidentes sobre a propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de diminuir a inadimplência perante a Fazenda Municipal. Com esta proposição, visa-se autorizar que anualmente a realização de sorteios de prêmios, campanhas e outras formas que propiciem o fomento da arrecadação tributária municipal, considerando as inúmeras formas e possibilidades de se realizar a promoção e divulgação da importância da arrecadação tributária municipal. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º deste projeto de lei, desde já, abre a possibilidade da realização de sorteio de prêmios, dispondo sobre o valor máximo permitido em premiações, bem como que cada sorteio terá regramentos próprios, que necessariamente deverá ser homologado por decreto. Nos anos anteriores, visando melhorar e incrementar a arrecadação de tributos municipais, optou-se pela realização de sorteio de prêmios. Assim como estímulo ao regular pagamento dos tributos municipais, este Poder Executivo Municipal propõe o presente projeto de lei. Certos de poder contar com a acolhida sempre dispensado por esta augusta Casa de Leis, aguarda-se a tramitação do presente projeto conforme o processo legislativo inerente à matéria. Gabinete da Prefeita Municipal, em 24 de setembro de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. E também, da mesma forma que o anterior, todos os vereadores têm cópia do referido projeto. Pedido de providências número 57 de 2021. O vereador que apresenta subscreve, conforme o artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicita ao Poder Executivo, à Secretaria de Obras, que seja realizado melhorias no calçamento da Rua Benedito Zamberlan, trecho entre as ruas Emílio Villani e Avenida Ângelo Fava, no bairro Mastella. A justificativa: o calçamento da referida rua apresenta desnível e, em dias de alto volume de chuva, a água acaba entrando nas residências dos moradores Rose Preto, Vilmar Mantovani e José Vejum, causando desconforto e prejuízos aos moradores. Nesses termos, pede deferimento. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2021, vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas. Moção de apoio número 6 de 2021. A Câmara de Vereadores de Pejuçara, através do vereador Francisco Luiz Rui Júnior, amparado pelo artigo 109 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer à mesa que seja encaminhada a presente moção de apoio que visa o aproveitamento dos aprovados no concurso de técnico em segurança pública de 2021, CBM/RS, que tem por objetivo a convocação do curso conforme edital número 002 da ABM de 2021 para o cargo de segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militares do Estado. Justificativa: o referido curso dispõe de uma seleção interna realizada pelo Corpo de Bombeiros do Estado com o objetivo de habilitar o bombeiro militar estadual a desempenhar as funções atinentes à graduação de segundo sargento. O curso dá o apoio teórico que qualifica o bombeiro militar para o correto e eficaz desempenho das funções de graduado, aliando os conhecimentos profissionais adquiridos pela experiência na atividade profissional aos conhecimentos acadêmicos, em consonância com os fundamentos do CBM do Rio Grande do Sul, voltado para a prestação de um serviço de qualidade. No edital número 002 de ABM, DENS/2021, estão previstas 120 vagas, sendo 60 vagas para antiguidade e 60 por processo seletivo. A mobilização de apoio se dá em razão do processo seletivo ter sido direcionado apenas para as vagas acima citadas, com validade exclusiva para uma única edição do curso. Ocorre que o senhor comandante do CBM do Rio Grande do Sul anunciou que no próximo ano, de 2022, será necessária a realização de um novo processo seletivo para a qualificação de mais militares para a promoção. Diante disso, como há cerca de 350 militares aprovados no processo seletivo realizado no corrente ano, não há necessidade de fazer um novo, bastando a convocação dos militares já aprovados, o que vai ao encontro da economicidade e da boa prática administrativa. Ademais, Hoje, as vagas de sargento abertas são preenchidas por soldados que desempenham, sem a qualificação necessária, as atividades de sargento, bem como em que pese sejam remunerados como tal, por não incorporarem a gratificação, contribuem para a Previdência como soldados, o que causa desequilíbrio nas contas públicas e impede que o Instituto da Previdência do Estado tenha uma maior arrecadação, o que ajudaria a diminuir o déficit previdenciário. Logo, a presente moção de apoio serve para incentivar a economia de recursos públicos e buscar celeridade no preenchimento das vagas de sargento do Corpo de Bombeiros do Estado, o que, além de combater a defasagem do cargo, qualificará a prestação dos serviços prestados à população gaúcha. Ante a todo exposto, requer-se que a moção seja encaminhada ao excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul. Nestes termos, pede deferimento. 22 de setembro de 2021. Francisco Luiz Júnior, Luiz Rui Júnior, vereador do MDB. São estas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário João para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Francisco?
Não.
Vereador?
Não.
Bruno? Vereador Neri? Vereador Maurício?
Não.
Vereador Matheus? Renan, desculpa.
Também não.
Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo inscritos, proceda então com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Neri. Vereador Bruno. Vereador Francisco. Vereador Renan.
Sim. Havendo inscritos, então, passamos a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos os colegas. Queria saudar o presidente Francisco, em seu nome a todos os colegas vereadores, a Estela, que nos assessora essa noite, e ao nosso amigo e companheiro João Folia, que mais uma noite nos prestigia. Só mais uma vez, serei breve, então, os projetos que entram nessa casa. Sexta pela manhã iremos analisar nossos projetos. Ao pedido de providência do colega vereador João Martins, aí, ele tinha comentado a semana passada sobre isso, né? Agora ele só formalizou.
Sim.
Mas sou favorável a essa indicação, esse pedido de providência. É sempre bom aí olhar do vereador para os problemas, então, da nossa comunidade. E gostaria de saudar em especial aí o vereador Neri, que assume os trabalhos aí nessa casa. Seja bem-vindo, vereador, e contem com o nosso apoio, como também o vereador Renan, mais uma vez, que está assumindo aí. Então, sejam bem-vindos mais uma vez e desejo boa sorte aí nesses dias, que façam um bom trabalho. E só gostaria de agradecer mais uma vez a vinda da secretária Eliane e toda a sua equipe de saúde, hein? Mais uma vez aí, trazendo as informações da secretaria e parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado ao longo aí desses 9 meses e que a população está sempre pedindo, né, melhorias nas secretarias, em especial a Secretaria de Saúde. Tem uma demanda muito grande de trabalho, né? Então, agradecer pelo trabalho e parabenizar mais uma vez não só a secretária, mas toda a sua equipe. No momento seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Neri.
Queria saudar o presidente desta casa,
Francisco Rui, demais secretários e os colegas vereadores e na plateia que nos assiste, seu João. Obrigado pela sua presença e quero agradecer o acolhido dos colegas vereadores aqui esta noite. Quero falar um pouquinho da minha jornada política, onde eu falei com o meu amigo titular do Partido dos Trabalhadores, Cirineu Mantovani, que me deu essa oportunidade para mim expressar a minha palavra, a minha vontade de prestar um serviço para a nossa comunidade de Pejuçara. Agradeço ao vereador Cirineu pela oportunidade. Eu, na campanha política, eu andei pelas moradias da nossa cidade, onde tive o privilégio, a vontade de conversar com as pessoas, ver os problemas de cada um, aonde me comoveu, e deixo aqui este pedido para que esta casa, senhor presidente, senhores vereadores, acho que o mesmo sentimento de vocês é o meu, que eu acompanhei nos bairros e fiquei meio preocupado com as pessoas de menos renda, as pessoas que cobravam, os candidatos. Se você se eleger, dá uma olhadinha para nós aí, dá uma olhadinha no forro da minha casa que está caindo, no meu banheirinho, que não tem como eu fazer, porque veja bem, uma pessoa com salário mínimo que ganha hoje, não tem como fazer este serviço na sua propriedade, porque não tem condições. Além de ele ganhar pouco, ele tem um problema assim, que é as cestas básicas, do jeito que está hoje em dia, muito caro, e ele não tem como já sobreviver, quem estou falando aqui, dos necessitados, mais necessitados que nós temos aqui na cidade. E tem, né? Não é tanto, mas tem. Então, eu deixo aqui esta fala para que o senhor presidente aqui da nossa casa, que esse é um pedido que eu faço. E eu sinto na administração municipal que essa vontade é deles também. O pouco que eu falei com a prefeita esses dias, uns minutos ali, eu falei sobre esses assuntos, ela disse, não, nós estamos preocupados com essas pessoas que necessitam e nós vamos fazer. Fiquei muito contente, fiquei muito assim. A gente fica, porque as pessoas não têm condições. Pessoas que não têm condições, deixo bem claro aqui. Porque além de você pagar um salário mínimo, pagar sua comida, você veja bem, depois as pessoas mais idosas têm o remédio para comprar. Né? Não tem condições. E eu deixo aqui este meu pedido. Outra coisa, senhor presidente, senhor colegas vereadores aqui. Eu trabalhei 35 anos e 6 meses na vida pública, municipal, como servidor público. Vim do interior de Santa Lúcia, em 84, aonde completei este meu ciclo no meu trabalho aqui. E aonde pude acompanhar os servidores públicos que eu quero defender aqui hoje. Quero pedir e deixar aqui hoje um pedido que valorizar o servidor público municipal, porque eu passei por isso. Eu vou citar aqui para os senhores o servidor, o motorista do transporte escolar, o qual eu fui. Os analise o motorista do transporte escolar pelo compromisso que ele tem, pelo curso que ele tem que fazer para exercer a sua profissão. É teste daquilo, é curso daquilo, tudo, senão não, vocês sabem que não é adequado se não fazer esses cursos toxicológicos, tudo, carteira adequada, ele não pode ser motorista de transporte escolar. Eu digo isso, sabe por quê? Porque vocês vejam bem, nos meus 35 anos e 6 meses como funcionário público, eu saí num básico na minha carteira do meu trabalho, um básico que não chega a R$1.300 por motorista do transporte escolar. E falando dos motoristas de transporte, que eu falo num todo, Então, não é só escolar, é todos. Eu venho a defender toda a classe. Que eu estou dizendo isso aqui hoje, porque foi a minha meta de campanha. Você, quando você faz campanha, quando você quer voto, você tem que ir lá pedir voto, mas também tem que depois fazer o seu trabalho. A comunidade espera isso. E isso, eu como candidato, quando fui nas moradias, nas residências, me pediram sobre habitação para os mais pobres e também tenho essa do funcionalismo público, que eu tenho essa causa aí. Porque está defasado, isso há muito tempo. Não é de agora, isso vem de tempo. E vejam bem os senhores que o motorista do transporte, pelo compromisso que ele tem, ele é dentro do seu ônibus, ele é motorista, ele é professor e pai dentro do ônibus. Então, eu deixo aqui esse pedido, senhor presidente, demais colegas, que eu acho que é o mesmo pensamento de vocês. Eu acho que vocês também têm esse mesmo pensamento. Vocês também, peço, encarecidamente, que veja essa situação. Hoje tem o sindicato dos municipais, pode-se falar com o sindicato, com a prefeita ou a prefeitura, para ver esse demanda. Eu agradeço muito esta noite de vir aqui. Obrigado, senhor presidente, pela acolhida aqui. E eu tenho, seria essa hoje, essa a minha reivindicação, que olhar mais para o funcionalismo público, também envolvendo os seus professores. Os professores também é uma classe que eu acompanhei no meu ônibus que eu transportava. Ela, a professora, ou ele, o professor, às vezes estava lá no meu ônibus correndo tudo para achar, ver se achava aquela criança que tinha escapado da sala de aula. Além dele ser professor lá dentro, ele tinha que ser lá, até pai lá dentro, para cuidar das crianças. Então, também peço, senhor presidente, dos professores hoje aqui, desta habitação, para os mais necessitados e para os servidores públicos. Seriam estas minhas palavras, ele devolve a palavra. Obrigado.
Parabéns, vereador Nerim, e recebo a palavra. Passo ao vereador Bruno.
Boa noite a todos os colegas. Senhor presidente, demais vereadores, saudação especial para o senhor Neri, que está iniciando aqui também, fazendo o seu primeiro dia aqui de mandato com boas colocações, ao colega Renan também, que está ocupando o lugar do Matheus, e também desde já desejo boas recuperações ao nosso colega Adriano, que passou por um susto aí, irá ficar afastado alguns dias, que logo esteja de volta aí, nesta casa conosco. Uma saudação também para o senhor Flores, Valdir Flores, é o seu João, que estão aqui presentes, e a Estela e a Bruna, que nos assessoram. Falando também um pouco das colocações do nosso colega Neri aí, meus parabéns pelos seus 30 e poucos anos de serviço em prol do nosso município, e realmente lhe dou a razão das suas palavras, né? O senhor aposentou com salário mínimo, pouco salário, podemos dizer, o qual é vergonhoso, né? Um motorista, um servidor público que trabalha por muitos anos, 30 anos, na mesma empresa, vamos dizer, né? E se aposenta com um pequeno salário. Pois assim como o senhor citou, o motorista, como os professores, são as pessoas que trazem o aluno até a escola, ensinam, dão toda a educação necessária e muitas vezes não são valorizados, né? Não só o motorista, como alguns outros servidores. E através disso também que muitas vezes a gente está aqui, nesta casa, recebendo semanalmente, né, contratações de pessoal por tempo temporário, devido a esse baixo salário, né? As pessoas que ganham salário mínimo muitas vezes não conseguem se manter e acabam não optando por um cargo público, né? Pois sabe que a renda é muito baixa. Então, é um problema que a gente vem enfrentando, né, anualmente, né? Então, a gente só tem a torcer que, com o passar do tempo, as coisas melhorem, o incentivo, né, ano após ano, que seja valorizado cada ano a mais de trabalho, assim como o senhor Neri trabalhou por muitos anos, que tivesse um incentivo maior, né, a cada tantos anos trabalhados, né? Mas é uma questão que cabe ao governo federal, né, Então, a gente só tem a torcer aí que dias melhores virão. Quero dizer que sou favorável aos pedidos e providências dos colegas aqui citados também nesta casa. As melhorias ali nas ruas, conforme o colega João pediu, e a reivindicação do presidente Francisco. Eu também sou, já, desde mão, favorável aos projetos que entraram dentro dessa casa, né? O projeto 2133, que altera uma emenda, né? O qual autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos aos moradores do município para a construção de passeios públicos, né? A gente já foi favorável a esse projeto, mas agora um novo projeto, qual visando englobar e beneficiar também as empresas que cediam a área urbana do município, que assim necessitam, né, dessas melhorias. Por fim, também que há se destacar que tanto a pessoa física como a jurídica, né, deverão apresentar as matrículas atualizadas, conforme consta no projeto, e também terão os direitos, desde que não poderá ter débitos junto ao município. Então, desde já, sou favorável a este projeto que entrou nesta casa. E também o projeto 2134, que autoriza o Poder Executivo promover anualmente programa de estímulo à arrecadação de impostos, taxas, emolumentos e contribuição de melhorias incidentes sobre as propriedades predial e territorial urbana, né? Então, o objetivo deste projeto é diminuir a inadimplência, né, perante a fazenda do município, né? Então, através de incentivos, né, para diminuir a inadimplência. Então, desde já também sou totalmente favorável. E a gente fala também bastante aqui nesta casa, e a gente vê no município as melhorias no município, passeios públicos, pinturas, jardinagem. Então, aos poucos, né, está sendo revigorado o município, tendo boas melhorias, né, embelezamento, podemos dizer. E, dentro disso, eu também gostaria de fazer um pedido aqui a esta casa, né? Eu acredito que, não sei se o executivo pode intervir, mas aqui a gente tem um grande destaque no nosso município, aqui, acredito que junto com a CRT, né, faz parte a Torre do Pejuçara. É uma torre enorme, bonita, grande, que chama atenção, e está bastante deteriorizada, né? Acredito que, não sei se já foi pintada alguma vez, embelezada, então gostaria de sugerir essa indicação que o município conseguisse, o executivo fosse ver se tem a possibilidade, eu não sei se pode, né? Mas quem sabe uma boa pintura, até algum desenho, alguma coisa, né? Uma torre bonita, grande, que dá para ver de todo o município, acredito, e de longe, né? Seria de suma importância um destaque nessa torre, né? Até para nós, pessoas, munícipes aqui de Pejuçara, dar uma cor viva, né, para essa torre e até para os visitantes, o qual frequenta o nosso município, né? Assim, acredito que, uns dias atrás, o nosso colega citou ali, o Matheus citou, né, num futuro projeto que está para si, as pinturas dos abrigos. Então, uma coisa similar, de repente, com a torre, né? Como já disse, não sei se cabe ao município, mas quem sabe ir atrás, né, dos responsáveis e dar uma vida para essa torre. Acredito que estaria na hora, né, que ela está ali, podemos dizer, bastante feia, né, com palavra bem certa. Então, seria interessante uma cor mais viva. Da minha parte, seria isso. Então, se o presidente lhe devolva a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Chico Turcato.
Inicialmente, o meu boa noite a todos, senhor presidente, a mesa diretora, os mais colegas vereadores, principalmente ao Renan, ao meu colega vereador Neiri, sejam bem-vindos a esta casa. Aqui é uma casa cheia de harmonia e para nós reunirmos favoravelmente ao município de Pejuçara. Inicialmente, senhor presidente, queria falar que andei pelo município esse fim de semana aí, e estive no mercadinho popular ali embaixo, e o cara me pediu porque desse uma verificada na luz, que tem uns 3-4 postes lá que tem um problema sério de luz, que sempre dá problema quando chove, quando não chove, está sempre apagando a luz. aí se desse para dar uma olhadinha lá. E eu tive tiveram fazendo um reparo na frente da Brigada Militar de Pejuçara, do Boca de Lobo, e ficou muito bem feita, por sinal, olha, um 10. Só que tem um vazamento de água ali que gostaria que desse uma reparada, ver como é que está vindo de dentro do pátio para fora a água potável da Corsã. Gostaria que desse uma olhada. E daí, passando ali na antiga Serraria Mastella, o cara que adquiriu aquela serraria aí me pediu, não sei se quem falou lá, que era vereador, que pediu que desse uma olhada ali, que quebraram os passeios quando descarregaram toras antigamente, mais tarde, e quebraram o meio fio, sabe? E daí trancaram a Boca de Lobo e está descendo tudo dentro dos equipamentos desde lá, está causando prejuízo. Então, eu gostaria, senhor presidente, que desse uma falada com o Gustavo para dar uma olhadinha naquilo lá. Quanto aos projetos que entraram na pauta de hoje, sou favorável a todos, tranquilo. E hoje seria isso, senhor presidente, ele levou a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Renan.
Boa noite a todos. Quero saudar meus colegas vereadores, assessora Estela e a Bruna, e a toda a comunidade. Primeiramente, quero agradecer ao partido MDB por me dar mais uma oportunidade a participar da Câmara dos Vereadores. Quero fazer um pedido de providência. A limpeza da rua ao lado do ginásio municipal, na rua João Ferrete, à frente da casa do seu Jaime Mastella, ali, tem bastante até uma tagal, coisa arada, né? Dá uma limpada. Princípio, seria isso. Te devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Cumprimento o senhor presidente Francisco e aos demais vereadores de todas as bancadas. E uma saudação especial hoje aos dois suplentes que estão assumindo, aí o Neri Oliveira e ao vereador Renan, que mais uma vez está assumindo aí uma vaga. Inicialmente falo sobre o meu pedido de providência, o 57/2021, no qual já havia feito esse pedido na semana passada e formalizei esse pedido, então, que é que a Secretaria de Obras aí realize umas melhorias no calçamento da rua Benedito Zamberlan, no trecho entre as ruas Emílio Villani e Avenida Ângelo Fava, ali no bairro Mastella. É aquele trecho ali que tem da avenida até próximo ao bar do seu João Celi, ou naquela rua que desce da oficina do Alcênio. Em dias chuvosos, aí a água da avenida ela desce, ela não tem escoamento nos dois lados da rua, e ela acaba de entrando aí nas casas, na residência do seu José Bizunck, do seu Vilmar Mantovani, da dona Rosa, que tem um estabelecimento comercial. E eu presenciei ali as garagens ali, realmente fica complicado. Tanto que já foi feito, os proprietários ali de algumas residências tiraram um pouco do calçamento para que houvesse uma valeta para inibir que a água total entrasse dentro da casa. Então é urgente esse pedido. E gostaria, senhor presidente, que fosse levado aí com urgência à secretaria. Também aproveito, e há pouco tempo fiz um pedido aí de umas lixeiras para serem colocadas, e está do mesmo jeito. É lá na rua Alfredo Brenner, lá, a última rua, lá antes da Ângelo Furia, e está ruim lá Está ruim. Só tem uma lixeira coletiva e não suporta. Então, o lixo está no chão e cachorros, enfim, aí distribuem para todo o resto das casas, pelos pátios ali. Então, se fosse possível, aí ver o que está acontecendo. Sobre os projetos que entram hoje na casa, sou favorável. Vamos analisar durante essa semana. O 233, que ele altera aí alguns artigos da lei, da Lei Municipal 275, mas me chamou a atenção também aqui esse outro, que autoriza o Poder Executivo a promover anualmente um programa de estímulo à arrecadação. Realmente vem em boa hora e sou muito favorável. Já havia falado no setor há pouco tempo que nós precisávamos aí imediatamente entrar em contato com a CI e com os setores da prefeitura, setor de arrecadação, mas no sentido de, principalmente, já falei aqui nesta casa, da incentivo ao comércio de Pejuçara. Acredito que nessa lei será contemplado campanhas, né, de incentivo, não li ele ainda, mas campanha de incentivo à arrecadação, a comprar no comércio local e vários incentivos, porque nesse período pandêmico tivemos atividades aí de vários comerciantes que com bastante dificuldades. Então precisamos, através do Poder Legislativo, Poder Executivo, das forças públicas, aí, a dar esse incentivo à comunidade, aos empresários. Então sou favorável e precisamos fazer, quem sabe, aí grandes projetos aí em prol do comércio, que é ele que vai a impulsionar a nossa economia, né, trazendo recursos, obviamente, para o setor público. Então, também gostaria de participar disso. Também gostaria de falar, o vereador Francisco aqui falou sobre pontes de luz, eu também tenho dois locais o qual me procuraram nesse final de semana. Um é na rua Luiz de Basso, nessa quadra ali entre a Cotripau e o seu Darcy Schiavo, só tem um poste ali na metade, e ele está queimado, a lâmpada, e um outro foi trocado, foi colocado uma lâmpada bem, acredito que numa voltagem baixa, que realmente tem umas residências ali que com bastante dificuldade de luz. Então, que fosse também analisado. E na rua Henrique Scarpellini, naquela quadra, entre a Brigada Militar e o antigo ali, ou melhor, o bar do antigo, do falecido, Quero Quero, essa quadra está bastante com problema de energia. Está muito escuro. Também moradores já me procuraram ali, pessoas passam por ali bastante. E acredito que tenha outros pontos aí, mas que através do setor competente, então passo a fazer uma varredura aí no município e ver os pontos de maior necessidade, analisar com o material que se tem e fazer o que precisa ser feito. Vi que o vereador Neri, a preocupação dele, e realmente é a nossa preocupação, a preocupação dessa casa, e apoiar, e sempre tivemos aqui, nessa legislatura, legislatura passada, ao lado, e incentivando e auxiliando aí o servidor público. E é, sim, intenção, né, vereador Francisco, desta casa e do executivo, e de nós defendermos e melhorar ainda mais. Então, quem sabe aí que você faça uma reforma administrativa, e dentro dessa reforma administrativa, então, aí você tem condições de fazer. A gente sabe que esse ano é um ano impróprio, não se tem como fazer, em função da Lei 173, né, que ela vigora até 31 de dezembro, então não se pode mexer em salários e subsídios, enfim, e que possa, então, a partir do próximo ano, um estudo aí junto com as entidades de classe e rever os salários aí de todos os servidores. Obviamente que cada um com seu grau de responsabilidade, cada um com a sua competência, né, todos têm. E eu vejo assim que tem salários dos operários e das serventes, o vereador Francisco falou há poucos dias, é um salário que não chega a ser o salário mínimo. Né? Então, isso é preocupante. Né? E nós estamos aqui, servidor, o próprio nome já diz, estamos aqui servindo. E eu digo estamos aqui porque... E por ser servidor aí há 28 anos, então, na minha fala, acabei incorporando que estamos aqui. Né? Estamos aqui, sim, servindo a comunidade. É o nosso dever servir e servir bem, da melhor forma possível. E se estivermos estimulados, se estivermos, né, com certeza o serviço vai ser de melhor qualidade. E realmente, tem certos casos que é uma vergonha o salário. Então, tem meu apoio. Não estou legislando em causa própria, por ser funcionário, mas porque a gente vê realmente os colegas, os servidores que vêm de longa data aí, algumas classes aí necessitando disso. E quanto à reforma e a manutenção da habitação, eu sugiro que, acredito que essas casas que se ainda tiverem, que procurem aí, que venham através de seus familiares, enfim, se forem idosos, que procurem a assistência social, o setor de habitação, porque sempre teve nessa secretaria incentivo a reformas, principalmente aos mais necessitados, pessoas idosas, pessoas com baixa renda, com salário mínimo.
Me permite?
Sim, pois não.
Até passou por essa casa esses dias, né? Projeto executivo, sim, da Minha Casa Melhor, né?
Sim.
Então, de pessoas que têm esse problema, vereador, que procure habitação aí, que tem esse incentivo para melhorias nas suas residências.
Obrigado, vereador, pela contribuição. Então, que realmente procurem, porque tem, desde na assistência social, pelo CRAS, tem recurso para cestas básicas e está sendo implementado, eles nos passaram aí, está sendo cada vez mais implementado essas cestas básicas e repassando realmente aos necessitados. Então, nós vemos que a nossa cidade, o nosso município, e isso de longa data, não existe assim aqueles problemão que existe num grande centro. Sempre vai ter, e é o nosso objetivo, é a nossa obrigação de olhar para isso, né, vereador? Como o senhor disse, foi o que o senhor conseguiu absorver durante sua campanha, né? Então, isso é necessário, são anseios da comunidade. Então, estamos atentos, e o município, principalmente o setor de assistência social, presta um grande serviço à comunidade. Assistência social do Pejuçara, ela abrange todos os setores. Ela, olha, acredito que através da municipalidade aí se atinge todas as classes que necessitam de melhoria. Então, fica a sugestão aí para uma reforma administrativa. Também gostaria de fazer uso desse momento, senhor presidente, para alertar aí aos microempreendedores individuais do nosso município, que temos aí quase 400, e que muitos prestação de serviço, que até quinta-feira a Receita aí ela está regularizando quem tem problema, pendência com as dívidas aí, que são inadimplentes, e que para que possam quitar aí através de um parcelamento, que façam parcelamento, que quitem a sua dívida para não serem incluídos aí na dívida ativa do Estado. Em caso do não comparecimento, eles podem sim perder o seu CNPJ a partir do dia 30 deste mês e passarem por dificuldades, né? Vão passar aí pelo registro aí na inscrição, né? Vai acarretar a cobrança judicial dos débitos, a perda de benefícios tributários, encaminhamento à Procuradoria-Geral da Fazenda para cobrança na Justiça, com acréscimo de 20% sobre, isso me chamou a atenção, 20% a título de encargos com os processos, com a inscrição em dívida ativa, e o microempreendedor deixa de ser segurado pelo INSS e perde benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria, já que o CNPJ será cancelado. Então, que todos fiquem atentos, aí tem os setores, quem não puder fazer em casa, porque é no portal do empreendedor, tu pode acessar na sua casa, com o seu contador, na sua empresa, enfim, hoje tem o acesso fácil, pode procurar aí o setor aí na prefeitura que será feito esse parcelamento, essa ajuda, enfim, o que for necessário. Então, é um alerta aí para que fiquem atentos, não percam esse prazo aí, que é 30 de setembro. No momento, essas minhas colocações, senhor presidente.
Muito bem, obrigado pela participação e lhe passo a presidência, então, vereador João.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Então, boa noite a todos. Saudar os nobres colegas vereadores aí, em especial o Neri Oliveira e o Renan Villani, que estão chegando a essa casa, e a nossas assessoras e o seu Valdir Flores aí, que nos prestigia aí presencialmente, junto com o seu João Furian, que é uma parte integrante dessa casa já, né, seu João? E o público em geral que nos prestigia aí pela Rádio Pejuçara. Gostaria de iniciar a fala falando, comentando sobre o relatório quadrimestral da saúde, hein, que nos trouxe umas informações importantes, aí, principalmente sobre o setembro amarelo, informações que nos saltam aos olhos para o tamanho de Pejuçara, termos tamanhos problemas assim, com uma coisa tão importante que é a saúde mental, né? A psicóloga nos relatou, a psicóloga Nayana, nos relatou que são atendidos mais de 40 pacientes semanalmente com problemas de saúde mental, né? Isso para um município do porte de Pejuçara é algo preocupante. Devemos dar uma maior atenção a esses casos, né, para que não haja um aumento significativo, né, e temos mais os grupos ainda que são atendidos, né, daí passam então de 40 pacientes semanais, tem grupos na cidade, nos bairros e no interior, segundo ela comentou para nós, né. Então, agradecer então a equipe da saúde que nos prestou essa informação sobre o setembro amarelo, né? E outro dado preocupante que ela nos trouxe era do aumento do uso de drogas, principalmente pelos homens. Muitos problemas estão sendo levados até a Secretaria de Saúde, né? Então, vamos tentar que as famílias aí que têm pessoas usuárias de drogas aí, que procurem a Secretaria de Saúde para tentarmos juntos combater esse mal aí que temos. Outra informação importante que nos foi relatada aí é tínhamos um valor de mais de 300 mil reais que não podiam ser gastos na saúde, e a equipe da Secretaria de Saúde então conseguiu encaminhar um novo projeto para poder utilizar esses valores que vão ser realizados para cirurgias de média e alta complexibilidade e na traumatologia, então, né? Então vamos poder beneficiar outros usuários aí do Sistema Único de Saúde com esse recurso que estava parado no município, né? Parabenizar então mais uma vez a secretária e toda a sua equipe. Outra questão importante que é relacionada à saúde, o vereador Adriano Rodrigues da Silva aí me encaminhou, eu perguntei a ele, sofreu um infarto, se não me falha a memória, na semana passada, e perguntei a ele como é que estava o atendimento da saúde, se ele foi atendido pelo SUS ou não. Ele me relatou que chegou dirigindo ali, sentiu alguns sintomas e conseguiu se deslocar do interior até o hospital, e foi muito bem atendido pelo doutor Maurício, né, que na semana que vem vou encaminhar uma moção de congratulação aí. Segundo a secretária e a equipe, ele presta uma assistência muito boa aos usuários, e infelizmente o nosso colega vereador Adriano aí teve que receber esse auxílio, né? Mas temos que agradecer a equipe de saúde por termos um profissional tão qualificado e atencioso com os usuários. A respeito da minha moção de apoio ao Corpo de Bombeiros aí, pelo fato de que o Estado não está chamando os segundos sargentos que passam no concurso interno lá da Brigada de Bombeiros, eu tive esse contato com um dos candidatos que passou nessa pré-seleção, está aguardando ser chamado, em virtude de um projeto que eu pretendo encaminhar nessa casa nessa semana, e até vou pedir o apoio dos colegas aí, quem quiser propor junto esse projeto, diz respeito à Lei Lucas. Em muitos municípios esse projeto está sendo implementado, diz respeito a um fato ocorrido no município de Cordeirópolis, em São Paulo, onde um aluno da rede pública, o Lucas Begali Zamora de Souza, quando estava no refeitório, no seu lanche habitual, ele engasgou com uma salsicha e não tinha nenhuma pessoa capacitada para fazer os atendimentos aí para socorrer essa pessoa, e infelizmente o Lucas veio a óbito. e muitos municípios estão aderindo a isso, para que tenhamos uma lei que obrigue todas as instituições de ensino públicas municipais tenham no mínimo 2 pessoas habilitadas a prestar esse socorro, né? Daí então entrei em contato com o Corpo de Bombeiros ali de Cruz Alta, me foi passada essa demanda acerca do concurso interno deles, e eles comentaram que é exatamente os sargentos que prestam esse ensinamento, esse curso aí, de forma gratuita. Daí já entrei em contato com o executivo aí para marcarmos uma data, e no decorrer dessa semana aí vamos protocolar então esse projeto de lei aí para tornar obrigatório isso, que graças a Deus não ocorreu no nosso município, mas esse treinamento gratuito a algum funcionário da escola pode salvar uma vida, né? Sobre os pedidos de providência encaminhados aí então pelo vereador Renan, pelo vereador Bruno, vereador João e vereador Chico Turcato aí, que sejam encaminhados ao executivo aí por ofício, para que tenhamos atendido essas demandas aí da comunidade. A respeito do mencionado pelo vereador Bruno aí, da pintura da torre, acredito que seja interessante também, não faz parte das obrigações do executivo, mas vamos encaminhar um ofício diretamente à CRT para ver a possibilidade de fazermos uma parceria com o poder público para a realização dessa obra, que realmente iria ter um diferencial no nosso município. Então, que a secretaria possa encaminhar aí um ofício à CRT no sentido do pedido de providência realizado pelo vereador Bruno. Seja encaminhado também um ofício à Corsã para verificar esse reparo então na entrada de água da Brigada Militar, feito pelo vereador Francisco Turcato. Quanto às lixeiras, mencionado pelo vereador João, muitas vezes questionei o executivo sobre isso, muitos pedidos foram feitos por essa casa, e gostaria que as nossas assessoras encaminhem por ofício todos os pedidos de providência que nós já fizemos no decorrer desse ano, para que possamos atender a todos, né? Certamente a falta de muitas outras lixeiras no município. Eu quase toda semana caminho no entorno da praça e vejo a necessidade de colocação de muitas outras lixeiras no centro, né? E se no centro está faltando lixeiras, imaginamos então nos bairros, né? A necessidade latente e urgente, né? Segundo o executivo, estava sendo feito o processo licitatório. Então, se puderem encaminhar um ofício ao setor de licitação também, para ver o andamento dessa licitação para aquisição ou reforma de lixeiras. Meu apoio também ao pedido de providência do vereador João quanto a uma solução para a drenagem da água pluvial aí na rua Benedito Zamberlan, né? Então, que seja encaminhado com urgência para o executivo para que tenhamos uma solução o quanto antes. Há 2 sessões atrás, o vereador Bruno comentou sobre a falta de uma complementação a um projeto da Secretaria de Saúde. E eu fui atrás, fui falar com a secretária e depois entendi, e ouvi o seu áudio novamente, o erro do não recebimento desse recurso por parte do hospital se deu pela Secretaria Estadual de saúde, né? Eu até comentei com a secretária e com a prefeita, né? Se fosse um erro nosso, teríamos que corrigir, né? É tão difícil conseguirmos esses recursos públicos aí. O deputado Pedro Westphalen sempre nos auxiliou, mas no meu entender seria a nossa secretaria que deixou de encaminhar o projeto, mas ouvindo o áudio e lendo o ofício do Dr. Pedro, ficou claro que o problema ocorreu na Secretaria Estadual de saúde, né? Daí então já encaminhei para a secretária aí municipal, parece que ela já entrou em contato com a secretaria estadual para auxiliar no que for possível para que possamos obter esses recursos aí para o nosso hospital, né? Quanto à fala do vereador Neri, Como foi mencionado pelo vereador Maurício, vereador João, nós temos um projeto que já passou essa casa, que é exatamente o Minha Casa Melhor, para auxiliar essas pessoas, tanto na mão de obra, tem algumas pessoas que já compraram material e não conseguem executar, e outras que podem executar, mas não conseguem adquirir o material. Daí, nos dois sentidos, esse projeto contempla ambas as necessidades da nossa comunidade, para poder reformar, ampliar ou fazer qualquer melhoria nas casas de pessoas hipossuficientes, né, que estão em situação de vulnerabilidade. A Secretaria de Habitação, aí, por meio da Elisete, aí, estão fazendo já essas inscrições. Acredito que tenhamos recurso ainda no decorrer desse ano para isso. Então, mas realmente é uma preocupação não só sua, mas como da administração, como você mesmo colocou. Estamos caminhando juntos no sentido de ajudar essas pessoas mais necessitadas, né? Mas já passou por essa casa esse projeto e acredito que já esteja sendo implementado. Compadeço também com a sua luta pelo funcionalismo público. Até na semana passada, um funcionário me procurou para propor algumas formas de bonificar os funcionários que se qualificam, né, que buscam cursos complementares para melhorar suas atividades, melhorar o seu trabalho, né, junto à prefeitura. E ele me encaminhou um projeto análogo, aí, um projeto semelhante a isso, que no plano de carreira dos professores já existe isso, né? Então, pode ser implementado para os demais funcionários. Então, vamos... só que, infelizmente, nós, vereadores, não podemos propor, né, em virtude do aumento de salário, que não podemos propor nenhum projeto nesse sentido, mas vamos conversar com o executivo aí. Até pediria a nossas secretárias que marquem essa reunião para tratarmos justamente disso, dessa reforma administrativa que eu já comentei numa outra sessão também, que é necessária. Eu estava tentando colocar essa reforma administrativa nesse novo concurso público que vai sair em janeiro, só que infelizmente não podemos mudar, né? Tem que ser mudado a legislação, o plano de carreira, as atividades do quadro de cada funcionário, para que possa ser alterado esse salário, né? Então, mas devemos começar, essa casa deve começar esse trabalho de melhoria para um dia, para que um dia essas pessoas tenham uma renda um pouco melhor, né? Só falarmos que não é possível fazer, não adianta, né? Não adianta, não vai melhorar em nada o funcionalismo público. Mas conte comigo, assim que for marcada essa reunião, vou pedir para as nossas assessoras, para que ele informe, para que compareça também, né? E também as demais demandas que o vereador tenha necessidade em prol dos menos favorecidos, aí, das pessoas que realmente precisam, acredito que nenhum vereador aqui se opõe, sempre procuramos auxiliar e voltar os projetos a essas pessoas mais necessitadas. Então, conte conosco aí também. Foi mencionado pelo vereador João que muitas cestas básicas são doadas também, né, pela assistência para as pessoas que precisam. Nós tivemos muitas atividades desenvolvidas pela Secretaria da Educação, né, em que não era obrigatório, mas muitas pessoas levavam. Foi feito o pedido para levar alimentos não perecíveis e foram distribuídos para as pessoas carentes. Então, a Secretaria de Educação também, sempre inovando, fazendo um bom trabalho, aí, já conseguiram arrecadar alimentos também para doar para essas pessoas que realmente não têm condições de trabalhar ou de adquirir esses mantimentos. Também temos o grupo do PEGA, aí, que no começo do ano entregou mais de 80 cestas básicas com recursos próprios, arrecadou com colaboradores, com empresários, aí, conseguiram dar mais de 80 cestas básicas aí no nosso município, justamente para as pessoas mais favorecidas, menos favorecidas, aliás, para auxiliar essas pessoas. Infelizmente, todos nós sofremos com essa pandemia, né? Mas essas pessoas que já não tinham recurso estão ainda piores, né? Então, vamos auxiliar elas. quanto aos pontos de luz, vai ser encaminhado aí por ofício, então, os pedidos feitos pelos nobres colegas, mas nós temos o projeto de substituição da iluminação pública por luz de LED. Daí, segundo a secretária Elisete, ela me passou, já não podemos colocar pontos novos, por senão vai dar divergência quando dá vistoria da RGE, mas com certeza essa reparação dos pontos que estragaram, ela deve haver, né? deve ocorrer. Então, que seja encaminhado, então, por ofício para a Secretaria de Habitação para que possam solucionar esse problema. Também gostaria de aproveitar a oportunidade e mencionar um projeto da Secretaria de Cultura que está ocorrendo no nosso município, né, que é a inscrição para aulas de violão, violino, gaita, teclado, canto e para orquestra, né? Foi contratado, acredito, pelo município uns professores para dar essas aulas à comunidade de forma gratuita. Então, todos que quiserem participar, entrem em contato com a Secretaria de Cultura ou Secretaria de Educação. Aí. Temos, segundo o que a secretária Silvia me passou aí, temos apenas 3 vagas para teclado, 3 vagas para violino e gaita. Temos mais 2 vagas aí. Tivemos, relembrar então, quando era pequeno, tínhamos a família Casale aí, grupo Casale, que animava muitos bailes aí em Peruçara. E eu brinco com uma família aí, com a família Sartori. Eles inscreveram um para tocar teclado, um violino e outro gaita. Então, daqui uns dias, quem sabe, tenhamos a família Sartori aí também, animando a noite peixarense, né? Então, aqueles que têm interesse na inscrição desses cursos, procurem a Secretaria de Educação e a Secretaria da Cultura para o preenchimento dessas vagas. Aí. São atividades que estão sendo muito procuradas pelos munícipes. Aí. Esperamos que possamos desenvolver ainda mais essa atividade cultural para a comunidade. Seria isso, então, vereador João, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e devolvo a presidência.
Então, façamos, então, agora o intervalo regimental de 15 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário João para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia. Como não há matérias, vamos passar então para a inscrição de quem deseja se manifestar em explicações pessoais. Secretário João, por gentileza.
Vereador Maurício. Vereador Neri. Vereador Daniel, desculpa. Vereador Bruno. Não. Vereador Francisco. Vereador Renan. Não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos os nobres colegas e o público que nos prestigia e informar que teremos reunião então da COJUR no dia 1º de outubro, na sexta-feira, às 11 horas e 15 minutos, e reunião da COFOR no dia 1º de outubro também, na sexta-feira, às 13 horas e 15 minutos. E a próxima sessão, então, será realizada no dia 4 de outubro, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão ordinária.